Bem, olá pessoal, estamos aqui para mais uma aula da nossa última unidade aqui do livro, da unidade 4, que é a unidade que trata da análise das demonstrações contábeis. Para que servem esses demonstrativos contábeis que nós vimos agora, a confecção de dois deles, né, o balanço patrimonial e a demonstração do resultado do exercício? Bom, eles servem para trazer, antes de mais nada, informações a respeito de como está o patrimônio da empresa, no caso do balanço patrimonial, e de como que a empresa chegou ao resultado que chegou em um determinado período. Isso é feito através da demonstração do resultado do exercício. Claro, isso tudo de uma maneira bastante sintética. E traz uma gama de outras informações ali por dentro que, para aquele que tem um olhar mais clínico, um olhar mais treinado, vai saber identificar. Mas a gente pode também, colhendo essas informações, tanto do balanço como da DRE, mas principalmente do balanço, colhendo informações dali, de certas contas, procurar fazer certas comparações, procurar, por exemplo, relacionar valores de contas diferentes, de grupos de contas diferentes, enfim, e com o objetivo aí de poder fazer comparações, por exemplo. Então, eu posso comparar determinados índices que eu construo para uma empresa com os mesmos índices, só que calculados para uma outra empresa. Ou comparar, por exemplo, os índices calculados para uma empresa com os índices médios de um setor, do setor ao qual essa empresa pertence. Então, isso aí passa a ser também bastante relevância para que, enfim, o usuário da informação contábil, o usuário do balanço patrimonial, o usuário da DRE, ele possa fazer inferências, ele possa chegar a determinadas conclusões e para tomar decisões de por onde que vai seguir. Então, para que vocês tenham uma noção disso, aí no livro que vocês devem ter em mãos para acompanhar essas aulas, ali no quadro 19, por exemplo, estão apresentados alguns potenciais utilizadores das informações contábeis e, consequentemente, de índices que venham a ser construídos em cima das informações existentes nesses demonstrativos contábeis. Então, por exemplo, né, entidades governamentais. Por quê? Porque a gente sabe que os governos cobram tributos, cobram impostos, por exemplo. Então, interessa a essas entidades governamentais saber como que essas empresas estão obtendo os resultados, se estão obtendo mais resultados, se estão obtendo menos resultados, enfim, a fim de traçar melhor uma política tributária. Investidores em geral, por exemplo, se você aí, aluno, tem uma quantia de dinheiro e deseja comprar ações de uma empresa a fim de fazer um investimento, para receber dividendos, para ir formando, por exemplo, um fundo para, quem sabe, dali a 30, 40 anos, poder ter lá um recurso mais adequado para viver melhor o seu tempo de aposentadoria e assim por diante. Bem, então você é um investidor. Agora, por que você vai comprar ações da empresa A e não da empresa B? Por que vai comprar ações da empresa C e não da empresa D? Isso aí também pode ser feito analisando os demonstrativos contábeis dessas empresas, para ver como que elas estão funcionando, como que o patrimônio delas está formado e assim por diante. Então, a análise das demonstrações contábeis, ela pode ocorrer tanto no momento, ou seja, pegando os demonstrativos de um determinado período, comparando uma conta com outra, um grupo do balanço com outro, como também, e isso até de maneira muito importante, pode ser feito ao longo do tempo. Então eu posso pegar vários balanços de vários anos de uma determinada empresa, né, e procurar identificar como que determinadas contas estão variando. Então, o primeiro caso é uma análise vertical, que se chama. Segundo caso, uma análise horizontal. Ambas são importantes e têm as suas funções. Bem, então ali tem os utilizadores, né? Basicamente, a análise das demonstrações contábeis, ela pode ser feita de várias maneiras. Mas uma que é muito utilizada, que vocês vão encontrar de maneira bastante farta na literatura indicada aí em pesquisas pela internet, é aquela que utiliza índices, né, que são construídos com essas informações obtidas do informativo contábil. Então, para efeito de ilustrar o que eu estou dizendo, vamos ali para aquela tabela deixa eu ver que quadro que é, o quadro 21, que inicia então a apresentação de vários índices que são muito encontrados e muito utilizados são muito encontrados na literatura e muito utilizados na prática, né? Então, começando ali, por exemplo, pelos índices de liquidez, né? São índices de liquidez porque eles tratam com aquela parte mais líquida do ativo, lá com o ativo circulante, lembra? Né? Tratam com o que tem disponível no banco, com o que tem disponível no caixa da empresa, enfim, e comparam, né, muitas vezes também, esses valores disponíveis com os valores menos disponíveis. Isso tudo com a ideia de tentar identificar a liquidez da empresa. A liquidez, o que que é? A liquidez é a capacidade de ter recursos ali líquidos em espécie, né, dinheiro e tal, ou a capacidade de transformar algo rapidamente em dinheiro para poder fazer o uso mais imediato. Isso significa liquidez. E esses índices aí, eles tentam, de alguma maneira, dimensionar essa situação de liquidez. Depois tem os índices de composição de endividamento, ou seja, quanto que a empresa está usando de capitais de terceiros em relação ao capital próprio dela, que os sócios colocaram nela, né? Essas relações dessa natureza. Quanto que eu tenho de capital de terceiros em relação ao meu ativo, ou em relação ao que está lá no meu imobilizado, e assim por diante. Isso tudo também para poder identificar, por exemplo, o quanto que a empresa está trabalhando com seus próprios recursos, quanto que ela aposta nela mesma, e o quanto que ela está alavancada. A palavra alavancagem, que vocês vão encontrar por aí, ela significa muitas vezes isso. Ou seja, o quanto que a empresa está trabalhando com recursos de terceiros, ou seja, com dinheiro, com recursos, na realidade, que não são dela. Mas ela está usando justamente para alavancar os seus negócios, para vender mais, para produzir mais e vender mais. Né? Depois eu tenho aí os índices de rentabilidade, que dão a dimensão de o quanto do meu lucro líquido que eu estou obtendo, né, o quanto que ele é, qual é a proporção dele em relação a tudo que eu tenho investido lá no meu ativo, por exemplo. Isso é um dado importante, para ver se esses resultados que a empresa vem obtendo com o tempo, se eles estão sendo realmente substanciosos, se está valendo a pena todo aquele recurso que eu tenho lá no ativo, que está sendo consumido na forma de despesas, lembra, para obter os resultados, as receitas, se esse recurso aí ele está otimizado, né? Se o resultado que ele está gerando é um resultado, que é o lucro líquido, né? Se é um resultado substancioso, se há uma proporção vantajosa aí do lucro líquido em relação a isso que está lá investido. Bem, então esses são os índices de rentabilidade. Eu chamaria atenção para dois deles, que vocês encontram ali no quadro 22, né, que é a margem de lucro líquida e o giro do ativo, né, são bem interessantes, né? Então a margem de lucro líquida, que também pode ser chamada de lucratividade da empresa, ela calcula o quê? Ela faz uma relação entre o lucro líquido dividido pela receita de vendas. Quer dizer, o quanto que eu estou conseguindo obter de resultado, que é o lucro líquido, né, em cima do todo que eu estou vendendo. Isso então é a margem, não é? É o tanto a mais, né, que eu estou conseguindo obter de forma líquida. E o giro do ativo, que também é chamado de produtividade, que está ali, ele é calculado dividindo, né, fazendo uma relação entre a receita de vendas líquida, que foi usada no denominador da outra fórmula, né, pelo ativo total, ou seja, qual é a proporção da receita que eu estou conseguindo obter em determinado momento em relação a tudo que eu tenho investido lá no ativo. Isso então está me dando o quanto que eu estou usando do meu ativo, né, a quantidade de ativo que eu estou precisando usar para conseguir obter aquela receita, ou seja, o meu esforço de venda, né? Muito bem, se eu pego depois esses dois índices e vamos pular lá para o outro quadro, que é o quadro, vamos ver aqui, o quadro, também lá adiante, o quadro número 23. Né? Se eu multiplico esses dois índices, né, naturalmente eu vou simplificar o numerador do segundo termo com o denominador do primeiro termo, como está ali no livro. E aí eu obtenho o quê? O lucro líquido dividido pelo ativo total. Ou seja, qual é a proporção de resultados que eu estou obtendo, que é o lucro líquido, né, em relação a tudo que eu tenho lá investido no meu ativo. Isso é a taxa de retorno do investimento, que é um dado bastante importante. Ou seja, se eu investir 10 mil numa empresa, coloquei lá no capital social da empresa, né, e num ano eu obtenho mil reais de lucro líquido, divido mil reais por esses 10 mil que estão todos lá no ativo, na forma de computador, máquina, dinheiro em caixa, dinheiro em banco, etc., eu vou obter 10%, mil dividido por 10 mil, 10%. Então significa que esse meu negócio está me dando um retorno, está me voltando aquilo que eu coloquei, os 10 mil, a uma razão de 10% por período. Se esse período de apuração, por exemplo, que eu fiz foi um ano, então esse meu negócio está me dando um retorno somente de 10%. Então aí eu preciso comparar, mas vem cá, vale a pena eu colocar 10 mil nesse negócio, ter todo esse trabalho para manter esse negócio, fazer o esforço de venda e tudo mais, para no final de um ano conseguir obter só 10%, né? Ou de repente vale mais a pena eu colocar aí num investimento qualquer de renda variável, algo assim, que talvez esteja dando próximo disso. É uma questão de se perguntar. Isso aí eu estou falando, claro, de uma maneira bastante simples e didática, mas essa é a ideia da taxa de retorno do investimento. Depois aí eu tenho os índices de rotação, que vão me dizer o quanto tempo que eu estou levando para receber dos meus clientes, para os quais eu vendo a prazo, então, e quanto tempo eu estou levando para pagar aqueles meus fornecedores dos quais eu comprei a prazo. Então esses índices aqui são muito interessantes, porque eu tenho duas situações na empresa, né? As empresas geralmente elas vendem a prazo, mas também compram a prazo. Então, por exemplo, digamos que eu tenho uma loja que vende bichinho de pelúcia. Então, eu vou comprar bichinhos de pelúcia de vários fornecedores, né? E depois vou colocar nas prateleiras da minha loja para vender esses bichinhos de pelúcia. O que acontece? Quando eu comprar aqui dos meus fornecedores, geralmente eles vão me dar um prazo para pagar. Ah, não, me paga em 60 dias. Tudo bem, então daqui a 60 dias eu te pago, né? E quando eu vendo, eu também muitas vezes dou um prazo para quem me compra me pagar. 15 dias, 10 dias, 1 mês, 2 meses, 3, 60, 90 dias, enfim. Aí vai da política de crédito de cada empresa. Então percebam o que está acontecendo. De um lado, eu estou levando um tempo para pagar. De outro, eu estou levando um tempo para receber. Os meus índices vão me dizer exatamente esses tempos aí médios. Então eu preciso comparar para fazer uma gestão disso aí. Ou seja, se eu estou pagando os meus fornecedores numa média de 45 dias, mas eu estou recebendo as minhas vendas numa média de 60 dias, pô, eu tenho que prestar atenção nisso, porque eu estou levando mais tempo para receber minhas vendas do que o que eu estou tendo de tempo para pagar. Ou seja, eu vou ter dificuldade de caixa, eu vou ter dificuldade de ter dinheiro em mãos para poder fazer frente ao pagamento desses meus fornecedores. Perceberam? Então daí a importância da análise desses índices de rotação. Pessoal, basicamente, as informações mais relevantes eram essas. Novamente, eu remeto vocês a estudarem bastante, a lerem com atenção, verem o que cada índice desses aí proporciona de informação. Vocês vão encontrar isso aí, está bem compilado ali no livro. Então vocês devem ler isso aí com atenção. Pesquisem também na internet sobre isso. Leiam também a bibliografia recomendada sobre esse tema. E aí, claro, restando alguma dúvida aqui ou ali, vocês tragam para os tutores, tragam para nós aqui, nós temos o maior prazer em resolver essas dúvidas, ok? Muito obrigado novamente e eu espero que vocês tenham um excelente curso.